Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Aí, alguns anos depois, quer dizer, meio junto, mas um pouco depois, surge o The Who. Só que o The Who, quando começou, não estourou. O The Who só foi estourar quando os Beatles acabaram. Daí o The Who é mais barulhento, mais esporro. E, particularmente, desculpa os fãs dos Beatles, mas eu prefiro o The Who do que os Beatles. Desculpa, galera. Eu sei que isso deve ser difícil de escutar, mas eu prefiro o The Who do que os Beatles. Para mim, o The Who dá uma adrenalina que é difícil ter em outra banda.
Não. E ainda tem, eu tava lendo esse daqui, tem uma passagem que eu acho muito legal, que eles cruzam com o Pink Floyd, né, que tava no mesmo estúdio gravando o primeiro álbum, né, e daí quando eles topam com os caras, eles cumprimentam, e os caras do Pink Floyd falam, eu prefiro Rolling Stones. Sei lá se foi real ou não, mas eu achei a cena
isso aconteceu,
boa.
Né, isso aconteceu. Sabe, cara, que tem um disco do Paul McCartney gravado no Cavern Club? Que é o Paul McCartney, agora, esse disco é de 95, é relativamente agora, né, também. E quem toca guitarra é o David Gilmour, do Pink Floyd. E quem toca batera é o batera do Deep Purple. É, o nome do disco é... Putz, cara... Não é Live at Cavern, é outro nome, assim, mas... Ah, cara, esqueci o nome... Pior é que eu tenho esse disco aqui, é muito legal. Ó, o Rogério tá falando dessa história aqui, do Babies in Black, tem um filme da década de 90, que é o Backbeat, os cinco rapazes de Liverpool, que daí conta a história do Stucliffe.
Que maneiro.
É massa esse filminho, mas eu assisti na época e não lembro muito mais, não.
The Who é vida aqui, ó, o pessoal todo empolgado. Jack.
Ah, que The Who... Cara, que The Who... The Who é foda, cara. The Who eu amo, cara. Pra mim é a banda, assim. São os caras. Ah, pô, a galera realmente gosta de The Who. E estão certos. The Who é foda. Ah. Aí o Alex tá falando aqui do Tim Lizzy, mas o Tim Lizzy veio depois, né? Aí não dá pra comparar tanto, assim, ainda que seja bem legal, né? O Tim Lizzy. Olha lá. Na época a unanimidade era os Beatles, os Stones e o Traffic. Se bem que o Traffic, sei lá, hein, cara. Como é que é o nome do cara do Traffic lá? Caramba, esqueci. Ele nunca ficou tão famoso assim. Tanto que quando ele toca com o Eric Clapton, ele vai fazer o show e fala: não, eu nunca toquei pra uma plateia tão grande. Nós nunca fomos tão grandes assim e tal, né? O Steve Winwood. Tem um show, né? Eric Clapton e Steve Winwood. E ele fala, não, eu fiquei meio intimidado e tal. Né?
Que massa. Cara, nós falando de dinossauro mesmo, né, cara? Esses caras aí, 50, 60 anos atrás. Nossa.
É verdade. Os Beatles, sim, foram pioneiros, é verdade. É verdade, são foda.
Mas fala aí qual que é o lance dos Beatles, além de ter os fãs, aquele lance de Jesus Cristo, que o John Lennon falou e tudo mais, assim, eles terem virado uma mania mesmo, uma febre, né? Mas, tipo assim, musicalmente falando, qual que é o lance, qual que é o marco? Eles são um marco, não são um marco? Como é que é?
Não, é que os Beatles, fora da música ainda, os Beatles é a primeira vez, ou assim, é a vez que o rock and roll se consolida como gênero de música pop. Porque antes era uma música negra, pode ver que é o Chuck Berry e o Little Richard, dois negros. Uhum. Daí é meio assim, aí vem o Elvis, que dá uma catapultada, e daí chega os Beatles e vai ao estrelato. E o rock tá aí até hoje por causa desses caras, né? Porque Little Richard e o Chuck Berry porque inventaram, o Elvis porque deixou branco, então, um produto de consumo melhor. E logo depois os Beatles que fizeram Overseas, né? Que daí é europeu e papapá. Então é um monte de coisa, tudo meio misturado, que são os Beatles. Daí musicalmente, os primeiros discos não tem nada de musicalmente. Mas a partir do Revolver, a partir do Rubber Soul, né? Que é Rubber Soul, Revolver, Sgt. Pepper's. os caras começaram a experimentar no estúdio de um jeito, cara, usar o estúdio como mais um instrumento musical.
Né? Que massa.
Daí isso deu origem ao Jimi Hendrix, por exemplo, deu origem a todas as bandas de rock progressivo, né? Então, que é usar o estúdio como uma ferramenta, como uma música, né? Aqui o Matheus está dizendo que os Beatles são responsáveis pela popularização da guitarra, verdade, junto com o Elvis, né? Ainda que o Elvis, cada vez que aparecia, ele estava sempre com violão, tinha os músicos com guitarra, mas... Só que o Chuck Berry, eu acho que foi mais... Ou pelo menos hoje, parece que é mais. Né? O Sartre está falando bem que eles entenderam o mercado, principalmente o Brian Epstein, isso está bem posto nesse livro aqui. De entender o mercado e lidar com ele como músicos e não como galãs de Hollywood. Que é... Porque o Elvis, em algum momento, foi fazer aqueles filmes, né? Elvis em Acapulco, Girls, Girls, Girls. Tinha um outro lá, o Seresteiro de Acapulco.
Isso eu lembro, cara. Eu assistia essas porra na Sessão da Tarde quando eu era criança, cara. O Elvis parecia filme do Trinity, né? Que ele se metia em umas brigas, dava uns tapas nos caras.
Tapa de mão aberta.
Aí depois saiu aquele Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, que era uma... coincidência, será?
Os Beatles também fizeram, né? O Hard Day's Night, depois o Help, depois o que você tem aí. O Gibi.
Ah, o Gibi, o Yellow Submarine.
Exatamente.
Aliás, qual que era o nome daquele filme... Acho que era a Febre, que daí tinha só as crianças que queriam ver o show dos Beatles, que daí eram várias historinhas do pessoal tentando ver os Beatles.
Na Febre de Juventude.
Na... Caralho, esse filme é bom, né? Ou não?
É do Spielberg. Esse filme é do Spielberg. Tenho quase sério? Certeza, vou até procurar aqui, mas eu acho
não, que
eu
é. Também. Febre, eu não lembrava nem do nome.
Febre de Juventude. Ah, não, é do Robert Zemeckis. Robert Zemeckis.
Ah, apenas Robert Zemeckis, né? Só o cara do De Volta para o Futuro.
Só. O cara 78 que fez o filme, cara. Young Sherlock Holmes, né?
Sim. Young Sherlock Holmes, como é que é? Olha aí, Acapulco. Mais uma vez o Chaves aparece. Coincidência, acho que não. Eu acho que dá boa, cara. O maior respeito pelo Chaves, cara.
Gostamos do Chaves.
Quero ver onde assistir. Oi, diga lá.
Então, esse Febre de Juventude tinha o Spielberg. Aí ele saiu durante a produção do filme. Era o Spielberg com o Zemeckis. Mas assim, é o Robert Zemeckis, né? Não é um cara qualquer.
Nossa,
né?
Eu lembro que era muito bacana. Era muito legal essa...
Sim,
essa,
era sensacional. A menina se esconde debaixo da cama.
Isso, é o que eu lembro. Daí os Beatles entram, ela não sei se ela desmaia ou não quando eles entram no quarto, que ela vê os pés do cara, assim.
Isso, é legal, e eles não aparecem.
É fantástico. E daí no final, o casal que não conseguiu entrar tá lá no fundo, tá tudo uma cambuza, e daí os Beatles entram no carro deles, assim, pra fugir. É. Só vai! cara, que legal, filme cara. Sensacional, cara. Que bacana.
É muito bom, muito bom, muito bom. E esse documentário, voltando ao documentário, que eu não consigo parar de falar dele, eu até queria, mas tá difícil.
Não, mas acho que é válido falar, cara.
Impressionante,
é impactou,
cara.
Né, cara. Impactou, fala aí.
Impressionante. Não, cara, você vê, ó, arrepia de ver o Paul McCartney compondo Get Back, cara. Arrepia, assim, você vê o cara dando os acordes e fala, caralho, ele tá compondo a música. Olha, tô arrepiado.
Sensacional.
A hora que ele vai pro piano e começa O cara tava. Ele não tinha letra pra Let It Be e não tinha. Os acordes ainda estavam errados. O cara tava construindo a música, cara. Bicho, isso é impagável. Ver o cara construir Let It Be, cara. Construir Get Back, que pra mim são as duas melhores músicas dos Beatles. Cara, foi impagável pra mim, cara. Tipo aquela coisa que você. E assim, no final do documentário. E isso estava dito desde o trailer, né? Que o final do documentário é eles tocando no teto, né? No terraço. Sim. Eu me arrepiei, cara. Fiquei emocionado. Falei, caralho, eles vão tocar no terraço! Como se eu não soubesse disso há 30 anos já. Mais
de 30. Não, mas o que eu acho bacana, eu vou falar de um filme ruim aqui, tá? Ah. É um filme ruim que eu gostei, mas eu entendo que ele é ruim, então a gente pode pular essa parte e dizer que ele é ruim. Tá? Já tô... Mas aquele do Queen, que eu achei doideira lá, que eu assisti lá e tal, que tem uma edição horrível e que ganhou Oscar de melhor edição, né? Enfim, aquele filme que tá cheio... O que eu acho bacana é a filmagem que fazem lá no final da apresentação dos caras. Porra, eu achei bacana, eu achei, porra, sensacional, vendo no cinema, assim, tal. Só que daí tu vai ver esse dos Beatles, cara, que não é filme. Quer dizer, é filme, mas não é reprodução, não tem... Não tem ator ali fingindo que são os Beatles. Você tá vendo que é os dinossauros mesmo, né? Os animais fantásticos e onde habitam.
E onde habitam?
Na tua frente, assim, cara. Sensacional, cara. Sensacional, cara. Eu vou assistir a série, cara. Isso eu quero ver e rever, né? Ver com cuidado, ver com calma, assim,
cara. Ah, eu vou ver mais uma vez, com certeza, cara.
Estamos pagando mesmo aquela porra, aquele Disney Plus, já tem pouca coisa lá pra assistir que vale a pena, né? Então vamos ver.
Aliás, não faço nada. Eu assisti a Viúva Negra, achei tão fraquinha também, cara.
A Viúva Negra eu não vi ainda, cara. Eu não tô com pressa de ver, talvez eu não veja. Agora, o Shang-Chi eu gostei. O Shang-Chi eu achei bacana. O pessoal não curtiu, eu achei legal o Shang-Chi.
Vou ver.
Shang-Chi.
Shang-Chi. Mas é que assim, entre gastar 2 horas assistindo o Shang-Chi ou 8h30 vendo os Beatles, eu vou assistir os Beatles de novo.
É, cara, você tem que estabelecer prioridades, né, cara?
Prioridades nessa vida, cara.
É, que eu, quando eu vi o Shang-Chi, ainda não tinha estreado. Onde há Beatles. Cara, Sartre. Sartre.
Animais Fantásticos e Onde há Beatles.
Se veja, nós estamos aqui reunidos para esse momento. Essa frase que vocês estão vendo aqui
é a melhor frase.
Desse nosso encontro. Muito obrigado por isso.
Acho que a gente devia desligar, dar boa noite, porque depois disso só pagando outra entrada. Né?
Os animais fantásticos.
E onde há Beatles.
E onde há Beatles. Cara, maravilhoso, Sartre. Puta, cara, se sinta abraçado, velho. Que fantástico.
Sensacional, cara.
Eu achei...
tava falando e eu perdi a concentração, nem escutei o que você falou. Porque não,
eu também não escutei o que eu tô falando, cara. Eu falo tudo na automática, não presto atenção no que eu falo. Naranjo ficou pra trás agora. Olha aí, ó. Naranjo. É que essa daqui. Essa daí foi um dos. Naranjo é o mestre.
Vou mandar pra ele depois.
O Naranjo é o mestre dos trocadilhos infames, cara. Mas é que isso daí não foi infame. Acho que isso daí realmente não, foi genial.
Foi ótimo.
Ele foi muito bom, cara.
Eu vou deixar isso aqui. Vai ficar permanente aqui até o final do. Depois a gente vai colocando, mas eu vou voltar nele sempre.
É o tema da live, né, cara? Porque uma coisa que também comentaram aqui agora, eu não me lembro quem falou aqui, que acho que os Beatles realmente são a galera que mais teve material em quadrinhos, né? A não ser, talvez, que a gente considere as revistas do Kiss, né, cara?
É verdade, daí do Kiss é mais. E o maior gibi do mundo é do Kiss, né? Que eles deram o sangue pra fazer o gibi, a gente já contou essa história aqui, mas vale a pena contar de novo. Eu imagino assim, o Paul Stanley cortando isso aqui do braço e colocando um pingo. Meu sangue está. Jenny Simons, meu sangue está na tinta. E foi uma gota, tenho certeza. Isso é muito engraçado. O Christian está perguntando se o documentário realmente dá outra perspectiva sobre o período de gravação do Let It Be. Sim. O documentário são 3 partes. A primeira parte continua ainda com essa impressão que eles estavam deprês, raivosos e tal. Só que daí, a partir da segunda parte, eles vão para outro estúdio. E daí os caras voltam a ser brothers, assim, e tirar sarro e sacanear um com o outro. Porque o final do primeiro episódio, e isso qualquer um que conhece Beatles sabe, o final do primeiro episódio é quando o George Harrison sai da banda. Fala, quer saber? Então foda-se, eu vou embora. E vai embora. E foda-se. E o começo do segundo episódio é a reconciliação com o George. E daí eles vão para outro estúdio.
Quanto tempo o George ficou fora?
Uma semana. Que ele viajou para Liverpool. Aí os caras ficaram tentando compor, falaram, não dá. E o mais legal é que na hora que o George sai, isso é bem interessante, se o George sai, o que aconteceu? Aí o Ringo pergunta pro Paul, que o Ringo era o melhor amigo do George, né? O que aconteceu? Sim. Ah, o George saiu. Aí o John Lennon, tá na hora de chamar o Clapton? Assim já. Lembrando que o Eric Clapton, e isso tá na biografia do Eric Clapton, inclusive se você escutar a música Wonderful Tonight, foi composta para a mulher do George Harrison. Que o Eric Clapton passou-lhe o rodo e pegou a mulher do Eric Clapton. A Patty, que era alguma coisa, e daí depois virou Eric Clapton.
Isso, esse rolo do Eric Clapton com a de furar os olhos do Harrison aconteceu antes do Harrison sair da banda. Lennon ia chamar o Clapton pra...
Aconteceu pouco depois desse episódio. Tá. Mas o Clapton já tava de olho nela, cara. No livro do Clapton, se você quer ler uma biografia honesta, sim, leia a biografia do Eric Clapton. Que biografia, autobiografia, né? É sempre aquela coisa, não, eu era fodão, eu era bom. O Eric Clapton fala assim, eu era um merda e eu fui um merda até o nascimento do meu filho. Quando meu filho morreu, eu virei um homem. Lembra que o filho dele se jogou da janela e tal?
Sim, would you know my name?
Isso.
If I see in heaven. Eric Clapton.
Já achei aqui. O Sartre falou assim que o George deixou, né? Mas não parece, pela biografia do Eric Clapton, não foi bem assim. Que o Clapton tava em cima, fez a mulher se separar do George, daí o George falou, tá, vai. Mas ele é filho da puta.
Essas histórias aí, sempre mal. Ó, o Sobral Escama é a Sônia Abraão do rock. Aí, ó.
Eu gosto de biografias e eu tenho uma tese sobre rock and roll, né? Então não dá pra... Eu sei uma ou outra coisa. O tema de hoje, Beatles, Daniel, acabou sendo. Foi meio sem querer, assim, mas eu vi aquele documentário e eu não consigo falar sobre outra coisa. Ah, era isso que você ia falar, Liber, sobre esse livrinho.
Então, aí. É que esse daqui eu ainda não li, velho. Eu recebi do pessoal da Excel já faz um tempo. Aí...
4 anos.
Pior que faz mais ou menos isso, cara. Esse aqui eu não li, tava na pilha ali. Aí eu saí o documentário, comecei a assistir esse documentário, me empolguei. Aí já tava na pilha ali também o Paul Está Morto, que eu li agora de tarde, que eu achei bem maneiro, bem legal, assim, apesar das cores e do desenho e da arte. E de... Não, só isso. Agora esse aqui, cara, eu achei que ia ser meio paia e é bacana. Achei bacana. Bem legal.
Ó, o Daniel me representa ali.
Você ouviu Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.